Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição do nosso Na Pista, o podcast aqui do Kelly, que trata sobre a Fórmula 1, sobre o automobilismo, né? Voltamos aí depois de um tempinho sem ter os programas, né? Não tinha rolado nenhum assunto mais especificamente relacionado à Fórmula 1. E esse final de semana nós tivemos aí o Grande Prêmio da Emília-Romanha, lá em Imola. Então o episódio de hoje vai ser para a gente poder repercutir tudo que rolou lá no circuito, no autódromo Enzo Dino Ferrari, tá bom? Pessoal, antes disso, pedir para vocês colaborarem com a gente, acompanhar lá o nosso trabalho que é feito nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, no @KLSportsF1. Lá você tem as informações sobre as corridas, sobre os pilotos, frases, informações que vão acontecendo aí no mundo da Fórmula 1 também, acompanhamento ali dos treinos, né, e das corridas também, principalmente lá no nosso Twitter, né? Reels lá no nosso Instagram, muitas informações bacanas. Então, para quem curte Fórmula 1, é o lugar ideal aí para você poder acompanhar também as informações. Então, vai lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, @KLSportsF1, compartilha para geral aí, que você vai gostar bastante, tá bom? E lá também tem um link para você poder acessar os nossos programas aqui, os nossos episódios do podcast, né? Sobre as outras etapas do campeonato. Teve o que a gente fez lá no começo do ano, fazendo a previsão aí sobre o que a gente esperava das equipes para essa temporada. Já dá uma escutada lá, vê se a gente tá bem de palpite, bem de análise ou não, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Sétima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, né? Que disputado em Imola, no Autódromo Enzo Dino Ferrari. Uma etapa que, um autódromo tradicional, né? Para quem acompanha a gente lá no nosso Instagram, conseguiu ver também a série de homenagens do Sebastian Vettel, em memória dos 30 anos do passamento aí do Roland Ratzenberger e do nosso eterno tricampeão Ayrton Senna. Começou desde quinta-feira com a caminhada, lá com as camisetas nas cores do capacete do Ayrton, caminhada e corrida lá, envolvendo todos ali do paddock, né, pilotos, chefes de equipe, as próprias equipes também, os mecânicos, né, os pilotos da F2 e da F3 também participaram, alguns pilotos reservas. Foi muito bacana a homenagem na quinta-feira, que se estendeu durante o final de semana, onde a gente teve alguns pilotos, por exemplo, o caso do Gasly, que utilizou um capacete que era réplica do Ayrton Senna, réplica do capacete do Ayrton, alguns pilotos utilizando luvas e balaclavas nas cores do capacete do Ayrton também, o Bortoleto na Fórmula 2, com uma pintura toda especial ali, que trouxe até sorte pro brasileiro, né, que ele conseguiu marcar a pole da corrida principal e marcar pontos importantes aí no campeonato do F2. Foi um final de semana bem emocionante, né, já que foi nesse circuito, né, que os dois, né, tanto o Ratzenberger quanto o Senna, naquele fatídico final de semana de maio em 94, perderam a sua vida. Então, foi muito bacana, emocionante demais, principalmente no domingo, com a volta ali que o Vettel deu com a McLaren de 93, a MP48. Foi o carro da última vitória do Senna na Fórmula 1, né? Foi o carro que ele utilizou lá em Adelaide, em 93. Foi o último carro que o Senna venceu uma corrida na Fórmula 1. O Vettel deu algumas voltas ali em Imola, aquele motorzão da McLaren ainda roncando alto. E muitas lembranças bacanas, muito bacana. Você pode acompanhar também lá no nosso Instagram essas imagens, o vídeo tá lá. E foi bem emocionante, né? Do Campeonato Mundial, diretamente, né, da sétima etapa aí do Campeonato Mundial da Emília-Romanha, a sexta-feira ela deu uma dimensão pra gente que, no meu entendimento, eu não sei se eu teria tanta certeza, se eu gravaria com tanta firmeza a vitória do Verstappen no domingo, porque os dois primeiros treinos foi um, entre aspas, um banho da Ferrari, onde a Ferrari ela conseguia ter um grande desempenho a ponto dela conseguir se dar o luxo de muitas vezes dar voltas com pneus médios, enquanto as outras equipes tentavam dar o máximo com o pneu macio e no máximo equiparavam, né? Não vou dizer que a Ferrari não era superada, mas no máximo equiparavam ali. Ficava uma diferença de um ou dois décimos, mas era tudo ali muito próximo. Então dava a entender que as atualizações que a Ferrari fez no seu carro tinham dado resultado. E de que, fatalmente, a Ferrari venceria o Grande Prêmio de Imola, né? O Grande Prêmio da Emília-Romanha, tendo um bom desempenho, já que tanto o Leclerc quanto o Sainz conseguiam ter bons resultados com o carro. Fizeram um 2 no segundo treino livre, né? E pouco se via de resistência do Verstappen, né? O Verstappen tinha problemas ali com o carro. Conseguiu o Verstappen errando ali no primeiro treino livre, né? Tem uma imagem que ele errando ali numa volta que ele vinha até bem, mas errando. No segundo treino livre, que normalmente é onde os carros mostram um pouquinho do que vai ser apresentado no sábado, a Red Bull pouco conseguiu acompanhar também o ritmo da Ferrari e até da própria McLaren, que vem se desenvolvendo bem. No treino livre da manhã, né, do dia da classificação no sábado, o Leclerc também marcou o primeiro tempo, marcou o melhor tempo. E aí a gente veio para o qualifying, né, para a qualificação, onde ainda no Q1 a Ferrari estava dando as cartas ali, conseguiu fazer, como eu disse ali no começo, boas voltas utilizando pneu médio, e aí foi avançando, chegou no Q2 e a Red Bull começou a se acertar. Quando eu falo começou a se acertar, a Red Bull, essencialmente a Red Bull do Verstappen, né? O Pérez não consegue passar do Q2, colocando um pouquinho ainda mais de pressão ali sobre as suas costas, onde ele já fica mais do que questionado para a sequência aí nos próximos anos, mas o Pérez, eu vejo ele como carta fora do baralho realmente, porque não tem mais condição. O Pérez não consegue nem sequer tirar o básico ali do carro da Red Bull. O carro tem que estar muito bem para ele conseguir, por exemplo, fazer um segundo lugar, um terceiro lugar. Quando o carro não está em condições, ele não consegue nem passar do Q2. Então isso é um ponto que deve incomodar realmente a direção da Red Bull. E o Verstappen conseguiu avançar com o carro ali muito bem no Q2. E aí quando chega no Q3, ele tira uma volta espetacular já na primeira tentativa, aonde ele já dá uma quebrada em todo mundo, arrebenta com as expectativas ali da Ferrari e acaba puxando a McLaren ali para a sequência, né? A gente teria até uma perseguição mais forte ali de Norris e Piastri já na largada, porque conseguiram marcar o segundo e terceiro tempos, respectivamente, mas o Piastri acabou sendo punido na qualificação por conta de ter atrapalhado, e realmente atrapalhou o Kevin Magnussen ali no Q1. Durante uma volta rápida do piloto da Haas. Então o Piastri perdeu, caiu de segundo para quinto lugar, né? Então ele perdeu ali as suas posições, mas o cenário do sábado, do que vinha na sexta-feira para o sábado, já tinha mudado bastante. E a gente percebia que a Ferrari ela tinha uma dificuldade para conseguir, nesses momentos mais agudos, ter um carro que conseguisse ter esse mesmo desempenho, porque ela precisaria disso, tanto na qualificação quanto na corrida. E aí chega o domingo da corrida. Quando chega pro domingo da corrida, a gente tem uma corrida bem modorrenta, vou ser bem sincero. A gente, para quem acompanhou o Grande Prêmio de Imola, sabe do que eu tô falando. A gente esperava talvez uma largada ali um pouquinho mais enroscada, com uma tentativa de ataque ao Verstappen e tudo mais, mas demorou muito tempo para acontecer alguma coisa. O Verstappen, ele consegue largar bem, e tem até aquele meme que roda aí nas redes sociais e na internet, né? Que eu tenho gatilhos quando eu escuto o Sérgio Maurício falar "larga bem, Max Verstappen", porque aí eu sei que metade da vaca já foi pro brejo, né? Então nessa hora, "larga bem, Max Verstappen", já que significa muita coisa. Realmente ele largou bem. E abriu 7, 8 segundos de vantagem na corrida, o que é uma vantagem extremamente confortável. É algo bem, bem grande, realmente, numa corrida como Imola. E em nenhum momento, para falar a verdade, ele conseguiu ser incomodado ali durante a prova. Ele foi senhor das ações ali, senhor praticamente absoluto das ações durante a prova, até chegar no terço final. No terço final da corrida, o Verstappen passou a ser incomodado frontalmente ali pelo Norris, e viu a diferença, que foi de 8 segundos, cair para 5, para 4. E eu não digo para você que se não tivesse talvez mais umas 4, 5 voltas ali, você não seria ultrapassado, porque o carro começou a não ter o rendimento que se tinha antes da Red Bull, né? E aí, para mim, puxa-se um ponto importantíssimo, que é o excelente rendimento que vem tendo o carro da McLaren, como vem crescendo na temporada, né? O carro laranja. O Norris foi tirando ali a diferença e cruza a linha de chegada a 7 décimos ali do Verstappen, praticamente colado. Ainda sem oportunidade de ultrapassagem, porque, como diria Galvão Bueno, chegar é uma coisa, passar é outra. Mas viu-se um cenário onde pode-se ter uma disputa. E olhando para esse momento do campeonato, o Verstappen ele consegue trazer muito mais a Red Bull, né, num momento de instabilidade e de se manter na liderança. O vice-líder do campeonato já não é mais o Pérez, é o Leclerc que terminou em terceiro. Então, um piloto que no começo da temporada eu cobrava bastante o Leclerc pela consistência. Ele vem sendo consistente, vem terminando as corridas, vem tirando o máximo que pode do carro. Não tem passado próximo de vitórias, mas está sempre no pódio. Por isso hoje é o segundo colocado no campeonato de pilotos. E e vai ser bastante importante essa etapa agora em Mônaco, que ela fecha o primeiro terço da temporada. Mas fecha o primeiro terço da temporada que ele tem duas vertentes. A gente já teve programas aqui onde eu vim e falei que a Red Bull era dominante, que a Red Bull poderia estar fazendo a contagem regressiva para o quarto título mundial do Verstappen. Só que nesse momento a gente consegue vislumbrar que temos um campeonato. Podemos ter um campeonato. Principalmente porque está terminando esse primeiro terço, né? Temos dois terços de campeonato, tem campeonato pra caramba ainda pela frente. E o carro da McLaren tem se desenvolvido bem. Piastri e Norris têm ganhado cada vez mais confiança. O carro da Ferrari já mostrou sinais que pode ser competitivo também. E o carro da Red Bull mostrou que tem falhas e que eles só podem ser corrigidos por conta de um piloto espetacular e extraordinário, que é o caso do Verstappen, que está ali. Então, eu acredito que a gente possa ter uma boa disputa de campeonato. Lógico que não vai ser em Mônaco que a gente vai ter essa disputa diretamente ali, com briga de posição e tudo mais, mas é uma corrida que costuma ser chave para muitos pilotos. Uma vitória em Mônaco faz virar a chavinha, faz acontecer muita coisa. Talvez a McLaren esteja na busca para essa vitória em Mônaco depois de um longo período. Leclerc e a Ferrari, então, não preciso nem falar, se a gente for puxar o histórico de Mônaco aqui, ele deita e chora em posição fetal, rolando até a hora de acordar. Então, pode ser importante demais para essas equipes vencerem em Mônaco e, quem sabe, já entrar nesse segundo terço do campeonato, pressionando mais a Red Bull por uma disputa diretamente desse título de 2024, que parecia até então improvável. E para você, qual que é a sua opinião quanto à corrida e Imola, quanto às perspectivas aí no campeonato também? Deixa lá a sua opinião no @QuelesportsF1, no nosso Instagram, no nosso Twitter também. E acompanhe as informações lá nas nossas redes sociais também e os próximos programas que forem saindo, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!